Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! Nessa parte do programa, o assunto é o impacto das bandeiras de governo americana na política ambiental planetária. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que suas principais bandeiras de governo serão o enfrentamento ao coronavírus e às mudanças climáticas. Como essa afirmação repercute no Brasil e no resto do mundo? Philip Fernside, biólogo e cientista norte-americano, ativo no Brasil há anos, onde trabalha com questões agroecossistêmicas, tropicais e mudanças climáticas, integrante da rede de especialistas em conservação da natureza, reflete sobre o assunto. Acompanhe. Philip, eu sei que és pesquisador há muitos anos já no Brasil, tem um relacionamento também até por uma questão de nascimento, né, com as políticas dos Estados Unidos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que você entende, quais são os seus primeiros entendimentos a partir desse anúncio do presidente eleito dos Estados Unidos, o Biden.
Bom, o fato que o Biden está levando a questão da mudança climática a sério é muito importante. É muito importante para o Brasil também, porque o Brasil é um dos países que deve sofrer mais com as consequências do aquecimento global. Então, uma reversão da política do presidente Trump de negar se mudança climática e a gente não fazer nada, isso é muito importante. E o fato que ele quer juntar de novo o Acordo de Paris e cumprir com os objetivos do acordo é muito importante. Então, a questão é o que ele vai fazer. Obviamente, tem que reduzir brutalmente as emissões do voo dos Estados Unidos, um dos grandes emissores. Agora, também, tem que reduzir a emissão do mundo inteiro, que se a cor do país é para ser cumprido, é para manter a temperatura média do planeta não mais, marco que foi descrito como bem abaixo de 2 graus Celsius acima da média antes da Revolução Industrial. E que também tem que fazer esforços para chegar até 1,5 graus acima. Então, essa é uma coisa enorme, né? E para fazer isso tem que compensar todas as emissões que acontecem no mundo, não importa de onde vem. E também não importa se é emissão proposital, queimando carvão, petróleo, etc., ou com desmatamento também, ou se é uma coisa que é tido com ato de Deus, que não é povo de ninguém que tem. Incêndios florestais queimando Califórnia, Austrália, na Amazônia, etc., que tem a tundra derretendo e emitindo muitos gases. Tem bolhas de metano no Oceano Ártico. Todos os oceanos esquentando e não absorvendo tanto CO2 quanto antes. Então, alguém tem que começar tudo isso também. Senão, a temperatura vai embora. Né? Assim, não importa de onde vem os gases. Então, para isso, a Amazônia é muito importante. Então, é evidente que o Brasil é um dos países que precisa não emitir muito carbono. Inclusive, a Amazônia tem um enorme estoque de carbono na floresta e também no solo embaixo da floresta. Então, caso que esse carbono fosse polar, seja propositalmente com desmatamento ou pelo próprio mudança climática, incêndios florestais, etc., essa seria uma coisa chave que podia empurrar o clima passando no chamado ponto de desequilíbrio, ponto de não retorno. Fica cada vez mais quente, aí mata mais florestas, mete mais, esquenta mais e vai embora. Então, esse, é muito importante evitar isso. Então, a questão é o que, o Biden podia fazer a respeito disso com relação ao Brasil, que durante um dos debates, ele falou que ia oferecer 20 bilhões de dólares para o Brasil para ajudar a controlar o desmatamento. Mas se o Brasil fosse recusar e não controlar, ia ter consequências. Agora não falou quais são essas consequências. Então, esse problema. Obviamente, o presidente Bolsonaro reagiu dizendo que ia ter pólvora, etc. e tal. Mas tem que ver o que acontece. É evidente que as decisões sobre o que se faz na Amazônia são decisões brasileiras, né?
Claro.
De outro país. Mas cada país é independente em termos de o que vai comprar e o que vai vender. Coisa soberana em cada país. Então, os países vendem vendem coisas, mas também decidem não vender. No caso de Brasil, por exemplo, antes de 1965, o Brasil vendia peles de onça, um monte de coisa assim, que depois decidiu não vender, mesmo que o mundo fosse querer comprar. Também fiz um moratório de Morgan, antes de ser restrito pelo são sites, etc. São decisões de não vender coisas. E também você tem a decisão de não comprar uma coisa. Se um país na África quer vender marfim de elefantes e coisas assim, o país pode dizer que não quer comprar. É a mesma coisa com as coisas que levam ao desmatamento na Amazônia. Se o país diz que a soja brasileira, madeira, carvão, etc., estão provocando desmatamento, podem decidir não cumprir.
Claro. Professor, deixa eu lhe...
Tem que ver o que, que eles vão fazer.
Claro. Eu queria lhe pedir, assim, para a gente pontuar algumas situações que são bastante críticas. Eu sei que o senhor já falou algumas coisas na sua costura aqui, mas eu vou retomar algum desses pontos, por gentileza. Uma das questões importantes é esse relacionamento do Brasil com as questões que envolvem o comércio internacional, política de bom relacionamento internacional também, levando em conta, né, esse posicionamento dos Estados Unidos com o novo presidente eleito e um alinhamento, né, claro, público e notório da política nacional brasileira com o presidente anterior. Então, como fica essa situação a partir desse ponto de vista, uma vez, né, que o presidente Biden já anunciou uma postura totalmente diferente?
O Brasil precisa mudar a sua posição, não por causa dos Estados Unidos, mas por causa do interesse do Brasil. Porque, continuando de negar assim, que aquecimento global é causado pelo população humana, que é a posição do presidente, do ministro do meio ambiente e do ministro das relações exteriores. Essa negação de ciência é uma loucura. Se fica negando e adiando fazer o que se precisa fazer para controlar a mudança climática, a situação pode virar catastrófica. A própria floresta amazônica fica em risco com as mudanças que são aumento da temperatura e as diminuições da chuva. Já está aumentando a época seca. Quantos dias tem a época seca? É uma coisa com muita consequência para a agricultura e também para a sobrevivência na floresta. Isso deixa a floresta muito mais vulnerável a incêndios florestais. E estou, mesmo assim, sendo basicamente a árvore pode morrer de sede. Então, são coisas que muito de interesse do Brasil. Se perder a função da floresta amazônica, se perde, inclusive, o suprimento de água para a região centro-sul do Brasil, inclusive São Paulo e Alexandre e Rio Grande do Sul também. Ah, porque durante o pico das chuvas lá no sul do Brasil, que é dezembro a fevereiro, até 70% da água está chegando na Amazônia, vindo direto do Oceano Atlântico. São Paulo, por exemplo, já passou mais de uma vez usando o volume morto dos reservatórios, com poucos dias de acabar a água até para beber, na maior cidade do Brasil. Se for se esticar mais tempo as secas, isso afeta a própria população brasileira. Então, isso é questão de dinheiro. Então, muito importante manter a floresta amazônica. Também as mudanças entrando os albinos, as grandes secas, etc., os tufões que já estão aumentando. Tem um grande anticiclone no Atlântico, um grande ciclo de ventos que devem cortar mais no Brasil, também grandes tufões, um monte de diferentes efeitos climáticos que são extremamente negativos para o Brasil. Então, é no interesse do Brasil de entrar na liderança desse combate ao efeito estufa, não ficar resistindo.
Claro. Um outro ponto, professor, tem a ver com essa questão de intervenções, né, internacionais. Também a gente está aqui olhando para a questão dos Estados Unidos, essa possibilidade, né, de uma possível intervenção quando o assunto é meio ambiente, queimadas, Amazônia. O senhor já pontuou num en passant aqui. Mas, de qualquer forma, também vale a gente talvez refletir sobre como os Estados Unidos, ao dizer, né, que uma das principais bandeiras do governo Biden será a questão estratégica para a mudança climática e também levando em conta que outras organizações, como a própria ONU, vem falando isso, com a década do oceano. Isso mostra um interesse planetário por essa questão? Avançamos nesse sentido ou ainda são algumas nações apenas defendendo, mais amadurecidas para a questão das mudanças climáticas?
É um progresso, mas precisa fazer muito mais, porque as mudanças estão acontecendo de forma muito rápida. Ou demorar mais vários anos para começar a reduzir as emissões de forma muito drástica. Então, você tem essa possibilidade da chamada efeito estufa em fuga, que vai correndo em bola. Então, esse tem que ser evitado. E para fazer isso, vai custar muito dinheiro. Vai ter que mudar todo como que usa a energia, ter que reestruturar muitas coisas nas indústrias, etc. E vai ter que controlar o desmatamento. Não tem como fazer só com uma coisa. São muitos diferentes frentes. Então, o Brasil tem uma enorme emissão com desmatamento. Também está limpando com outras coisas, mas é impressionante que desmatamento já aí por volta da metade da emissão brasileira e está aumentando. Desmatamento está aumentando nos últimos anos. E grosso do que está sendo feito pelo governo está levando a mais desmatamento. Apesar de todo o exército, etc., vai tentar controlar, se tem outras coisas, não? Construindo vias, abrindo novas áreas, aí subsidiando pecuária, um monte de diferentes coisas que leva a mais desmatamento. Então, isso tem que mudar.
Professor Felipe, quero agradecer muito a sua presença aqui no programa hoje, mais uma vez. Esse assunto, obviamente, não se esgota aqui, né? Fica convidado a retomar. Muito obrigada, viu?
Você ouviu o biólogo e cientista norte-americano, ativo no Brasil há anos, onde trabalha com questões agrossistêmicas tropicais e mudanças climáticas, integrante da rede de especialistas em conservação da natureza, Felipe Fernside. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco e tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. O programa fica disponível no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.